Juristas defendem mudanças no projeto do Código Florestal.
Ciro Nogueira quer que teste do bafômetro não seja o único meio de identificar motorista embriagado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Juristas pediram hoje aos senadores que mudem o projeto do Código Florestal.
Eles querem, entre outras coisas, a manutenção das áreas de proteção permanente e a criação de mecanismos que evitem uma guerra ambiental entre os estados. A reportagem é de Adriano Faria.
Foi a última audiência pública antes da primeira votação no Senado do projeto do novo Código Florestal, prevista para esta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Mas, na opinião dos juristas ouvidos pelos senadores, ainda pode haver mudanças para reduzir as brechas legais do texto que veio da Câmara. Doutor honoris causa em Direito Ambiental pela Universidade Estadual Paulista, o professor Paulo Afonso Machado sugeriu 7 alterações no projeto. Para ele, o novo código não pode permitir, por exemplo, a redução de áreas de preservação permanente, as APPs.
Eliminar a área de preservação permanente é abrir a porta para o deserto. Quem destrói a floresta de preservação permanente é um fabricante de seca.
Já o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, que também foi deputado federal constituinte, sugeriu aos senadores que o Congresso assuma a responsabilidade de resolver com clareza os pontos considerados polêmicos. Jobim defende que as normas gerais, a serem definidas pela União, evitem uma guerra ambiental entre os estados. O relator do Código Florestal na Comissão de Constituição e Justiça, senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, acredita que é possível haver harmonia nesta questão.
Nós vivemos num país continental de diferenças fantásticas, geográficas, climáticas, culturais, econômicas, e é preciso que a norma geral deixe um espaço para a competência concorrente reguladora suplementar dos estados.
Luiz Henrique acrescentou que, como relator, procurou tornar o novo Código Florestal o mais autoaplicável possível.
Comissões.
O patrão poderá descontar em dobro a contribuição no imposto de renda se sua empregada doméstica estiver estudando.
É o que determina o projeto aprovado hoje pela Comissão de Educação. Confira na reportagem de Sérgio Vieira.
Desde 1996, o patrão que emprega uma doméstica que esteja na escola ou na faculdade pode deduzir a contribuição patronal no imposto de renda. Dados do governo federal mostram que a medida, quando foi adotada, contribuiu muito para que essas profissionais retornassem aos bancos escolares e para a formalização da atuação de milhares delas. E agora a Comissão de Educação acaba de aprovar um projeto do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, que concede aos empregadores o direito de descontarem em dobro a contribuição patronal no imposto de renda, caso sua empregada esteja na faculdade, no ensino médio ou no fundamental. Mas só poderá ter direito ao desconto em dobro se ao menos uma parte dessas aulas acontecer durante o horário de trabalho, para que a agenda delas não fique muito sobrecarregada, como lembrou Cristóvão.
Para receber esse benefício, o trabalhador deveria estar estudando durante parte das 8 horas de sua jornada de trabalho.
O projeto segue agora para análise na Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, comemorou a redução do déficit das contas do INSS nos primeiros meses deste ano, quando comparadas às do mesmo período do ano passado.
Enquanto em 2010 o déficit da Seguridade Social era de 27,12 bilhões de reais, neste ano esse valor caiu para 21,86 bilhões de reais, disse o senador.
Valdir Halpe acredita que isso aconteceu pelo bom trabalho do ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, e lembrou que a redução permite que o governo invista mais em obras de infraestrutura.
O Ministério da Previdência Social tem adotado providências para combater a inadimplência e a sonegação com aumento da fiscalização e aperfeiçoamento de controles internos para evitar fraudes, desperdício e desvio de recursos.
O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, defendeu a aprovação de projeto dele que permite a identificação de motorista alcoolizado não apenas pelo teste do bafômetro, mas também por outros meios admitidos pela legislação.
A presença de duas testemunhas na identificação do motorista embriagado valeria como prova, por exemplo.
Para Ciro Nogueira, a proposta é importante, já que a recusa de vários motoristas em fazer o teste do bafômetro colocou a lei seca em descrédito.
Precisamos fazer a vontade da sociedade. Precisamos preservar nosso bem maior, a vida. Não podemos deixar esse argumento constitucional de que não somos obrigados a gerar provas contra nós mesmos, defendido por alguns, possa servir apenas ao culpado, enquanto os inocentes são punidos pela irresponsabilidade dos outros.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, apresentou o projeto que permite que pessoas físicas e jurídicas descontem no imposto de renda 50% de doações feitas a ações de saúde definidas pelo governo.
Com isso, Paulo Davim quer estimular uma prática que é muito comum em outros países.
Será uma forma de carrear mais recursos para o financiamento de ações de saúde, considerando as crônicas limitações dos orçamentos públicos para este fim. É um estímulo à doação. Costuma-se doar a instituições filantrópicas, mas não se tem o hábito de se doar aos serviços públicos de saúde, muitas vezes muito mais carentes do que alguns filantrópicos.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, disse que a melhor maneira de garantir acesso a serviços básicos para a população do Pará é a redivisão do território, com a criação de mais dois estados, Carajás e Tapajós.
Em dezembro, a população paraense vai decidir sobre a redivisão do estado.
Para Mozarildo Cavalcante, os benefícios que uma divisão territorial traria podem ser vistos em exemplos como os estados do Tocantins, Amapá, Roraima, Rondônia e Mato Grosso do Sul, todos criados a partir do desmembramento de outros estados.
Não há como desenvolver um estado como o Pará por igual com essa geografia que tem lá. Então não pode haver a divisão de paraenses nessa hora pensando, ah não, dividir o Pará. Não é dividir o Pará, é multiplicar o Pará. É transformar o Pará de um tamanho enorme, equivalente aos sete estados do Sul e Sudeste, em três estados que poderão ser melhor governados.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, incentivou os estudantes de escolas públicas matriculados no segundo e no terceiro anos do ensino médio a participarem do concurso de redação do Senado Federal.
Neste ano, o tema da redação é O Brasil que a gente quer é a gente que faz. E, segundo Vanessa Graziottin, os vencedores de cada estado virão até Brasília para participar do programa Jovem Senador.
Como parte da premiação, os 27 vencedores, um de cada estado, terão a oportunidade de atuar como senadores e de vivenciar o processo de criação das leis de nosso país, que se desenvolve aqui no Senado Federal. É uma oportunidade ímpar de convívio e conhecimento acerca do funcionamento do Poder Legislativo brasileiro que vamos proporcionar a todos esses estudantes.
O Senado homenageou os 68 anos do Amapá. A sessão plenária reuniu parlamentares e convidados, entre eles o governador do estado, Camilo Capiberibe. A reportagem é de Celso Cavalcante.
Atualmente, o Amapá abriga uma população de 700 mil habitantes e conta com mais de 90% do território conservado com floresta nativa. Autor do requerimento para a homenagem no Senado Federal, o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL amapaense, lembrou que o estado ainda luta para ser reconhecido pelo restante do país.
Mais de dois terços do nosso povo são imigrantes ou filhos de imigrantes. Lutamos para ser brasileiros. Falta o Brasil nos reconhecer.
Senador pelo PMDB do Amapá, o presidente do Senado, José Sarney, destacou o potencial produtivo do estado.
Veja o Amapá do presente, área de livre comércio, zona franca verde, para industrializar matérias-primas regionais, dar novas usinas de energia, do Rio Araguari, do Santo Antônio do Jari, da produção mineral que hoje explora ferro, manganês, materiais nobres e ouro, do Ninhão de Tucuruí, da construção da infraestrutura, do porto de container, do porto de Santana, que será no futuro a porta da Amazônia e o estado, um dos maiores estados do Brasil.
O senador Giovanni Borges, também do PMDB amapaense, citou dados econômicos e sociais do estado, como o índice de desenvolvimento humano, segundo ele, superior à média do restante do país.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.